O plenário do Senado volta a se reunir na manhã desta quarta-feira para concluir a votação da reforma da Previdência. Depois de 8 meses em debates aqui no Senado, na Câmara, a reforma da Previdência chega às últimas votações hoje. São 2 destaques que devem ser analisados pelos senadores, então ainda existe a possibilidade de alteração no texto da proposta que muda as aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. E para falar sobre essas últimas votações, a parte final da votação da reforma da Previdência, nós convidamos o senador Otto Alencar. Ele é do PSD do Estado da Bahia e presidiu a comissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência quando a matéria ainda estava sendo discutida na Câmara. Senador Otto Alencar, bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar a falar com você e com toda a equipe da Rádio Senado e com todo o povo brasileiro.
Eu e Gesiel Carvalho vamos bater um papo com o senhor, senador Otto Alencar. Senador, o que, que o senhor acha, sua expectativa em relação às votações de hoje? 2 destaques. Na avaliação do senhor, o senhor que acompanhou sempre as negociações da reforma da Previdência, inclusive quando a reforma estava na Câmara, o senhor acredita que esses destaques, inclusive destaques que falam de aposentadoria especial para algumas categorias, têm chance de serem aprovados?
Olha, ontem, logo após a decisão de Alcolumbre de suspender, encerrar a sessão do Senado para não votar o destaque apresentado e defendido pelo senador Paulo Paim, logo depois tivemos uma reunião com o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra. Paim estava presente e ficou de se ter, antes do início da abertura aí do Senado, para o plenário apreciar a matéria, uma reunião entre Paulo Paim e o Fernando Bezerra e outros senadores para, na tentativa de se encontrar uma saída, porque na verdade o que Paim defendeu e todos nós defendemos e iríamos votar a favor do destaque, era que se retirasse da PEC essa impossibilidade de alguém que trabalha em área de risco ter direito à periculosidade, que não está na lei. Essa periculosidade, os trabalhadores, quando tem alguma sintomatologia ou tem algum problema dessa natureza, eles têm que buscar isso na justiça, então ficaria em descoberto e proibitiva essa possibilidade do trabalhador ter direito à periculosidade. Então o Paim vai ter reunião agora, 8h30, eu devo participar também, antes disso, para se encontrar uma saída, uma solução nesse sentido. Eu acho que o senador Tarcísio Erisati, do que veio da Câmara para o Senado, ele atendeu algumas coisas, tipo aquela questão da diminuição da pensão por morte, ele atendeu isso. O outro item lá do benefício de prestação continuada, que podia levar à redução, outras coisas que pôde fazer de forma supressiva, mas um erro maior foi não ter modificado aquilo que nós precisávamos modificar no regime geral da Previdência e também no setor, no que tange alguns itens do funcionalismo público. Isso ele não quis mexer na PEC, com essa ideia de que tinha que ter rapidez na aprovação aqui no Senado, numa PEC que vai dar resultados em 10 anos. É uma coisa eletiva, para 10 anos. Né? Não é assim que promulgar aqui, não vai resolver o problema da previdência social no Brasil em termos de déficit. Portanto, essa PEC paralela, por exemplo, eu sou um crítico dela, não estou levando em consideração ainda, em sincera consideração, porque eu acho que devia mudar a que veio mesmo lá da Câmara, que nós estávamos apreciando aqui, e voltava para lá e se resolvia o problema de uma vez por todas. Então vai ter essa conversa para ver se encontra uma solução. E se não encontrar uma solução para atendimento, vamos tentar aprovar o destaque aí que o Paulo Paim defendeu com tanta emoção, até que comoveu parte do plenário do Senado, porque na hora que um senador vai para a tribuna defender uma causa justa de um trabalhador, realmente comove a qualquer um que conhece o que é o trabalho. Quem já trabalhou de carteira assinada, como eu e tantos outros, que tivemos uma luta, uma vida de trabalho duro em várias áreas que nós atuamos. Portanto, eu acho que foi uma coisa correta parar para acertar essa situação de ontem.
Senador Otto Alencar, existia um consenso entre os parlamentares e até em grande parte da sociedade brasileira de que alguma reforma teria que ser feita. Isso era meio que um consenso. Agora, com essa reforma que foi aprovada ontem em segundo turno no plenário, eu queria que o senhor destacasse um ponto positivo ou um ponto negativo, uma frustração que fica de todo esse processo de 243 dias de debate no Congresso, senador.
Olha, a reforma da Previdência vai alterar a vida, o curso da vida de milhões de brasileiros. Eu agora mesmo estou aqui no Senado com o meu motorista, que eu gosto muito dele, Mazinho. E ele está me dizendo, eu tenho 53 anos, eu tenho 32 de contribuição, vou ter que ir para 40 e chegar a 65 anos. Eu fui carro de confiança a vida inteira, não tenho um emprego estável. Se amanhã eu só deixar de ser senador, eu não sei se vou renovar meu mandato, não tenho ideia disso ainda. Na minha cabeça não, pode ser até que aconteça. Tenho condições sim no meu estado, sem nenhum tipo de vaidade, de disputar com chance de renovar meu mandato em 2022. Ele disse, eu vou fazer o que depois disso? Eu não tenho que trabalhar, eu vou arrumar um emprego de motorista aonde? Num país que não dá chance de trabalho às pessoas que precisam trabalhar. Tem 3 milhões de desempregados, onde a política econômica é completamente equivocada. Sempre foi equivocada há algum tempo, baseada num tripé só: bolsa, dólar e inflação. Desenvolvimento econômico, geração de emprego, absolutamente não se vê há muito tempo. Desde 2014 para cá, só desemprego e as pessoas batendo na porta atrás de trabalho. Então, portanto, a minha crítica grande foi no regime geral da Previdência. Você não pode abruptamente passar de contribuição de 35, como está, para o homem, para 40 anos, e passar de 60 para 65 anos, sem ter um escalonamento nisso. E outra coisa, essa contribuição das aposentadorias especiais, que trabalham em áreas inóspitas e que podem comprometer a saúde, doenças ocupacionais. Eu fui médico do trabalho do polo de Camaçari e vi de trabalhadores que trabalhavam em áreas de química, petroquímica, e aspirando gases e elementos químicos que comprometiam a respiração. E trabalhar 15, 20 anos depois disso, a gente examinar e dizer, olha, você não pode continuar essa atividade, já tem comprometimento dos pulmões, você vai ter que encontrar outra atividade. Ele vai encontrar aonde? Como é que fica isso? É que quem está no ar-condicionado, na sala do ar-condicionado a vida inteira, que ficou numa situação de conforto, não sabe a realidade de quem pega no pesado em várias áreas da atividade do trabalho no regime geral da Previdência. Então, isso deveria ter uma transição mais suave, mais tranquila para quem já está na atividade, e a partir daí, os novos que vão entrando já conhecendo a regra do jogo. Mas o ruim disso tudo é que muda o jogo, muda a regra com o jogo em andamento, o funcionário público, o regime geral da Previdência. Então, foi muito duro isso. Quem fez isso? Quem elaborou isso? O ministro da Economia, que é um homem egresso de banco, a vida inteira fazendo conta, política monetarista e financista. Acho que o Brasil é o Brasil do Los Angeles, do Chicago, sei lá, não é o Brasil do fundão, da favela, da caatinga, da floresta amazônica, da periferia das grandes cidades, né? Com pessoas que nascem na periferia das cidades, se criam e olham para frente, para trás, para o lado e não acham futuro, porque não tem emprego, apesar de ter formação de básica, do segundo grau. Até a formação de curso superior, que estão aí no UBI, o engenheiro, o arquiteto, o advogado. É um Brasil de muitas dificuldades. E isso não pode ter só tirar isso nas costas do CPF, da pessoa física. Tirar de circulação 80 ou 90 bilhões por ano de quem ia comprar na farmácia, no supermercado, e que vai diminuir a atividade econômica. O mercado interno cai com essa retirada desse dinheiro da mão de quem compra. Porque o funcionário, o trabalhador, ele ganha para comprar, para fazer a roda girar na atividade econômica, no mercado interno. O barão aplica e o pobre gasta. Essa é a realidade. A Avenida Paulista aplica na bolsa, no dólar, nos investimentos que são completamente, se mostram completamente rentáveis. E essa que é a realidade. E o ponto positivo da reforma da Previdência, na minha opinião, é essa impressão que vai se dar quem empresta ao Brasil dinheiro, dizendo o seguinte: o Brasil não vai quebrar. Tudo que você emprestar, nós vamos ter dinheiro para pagar com o que se está descontando do funcionário público e do trabalhador. Tinha okay. que encontrar uma letra de lei mais humana para quem trabalha, né, que tivesse condições também de envolver nisso a cobrança do CNPJ. Meu projeto está aqui desde 2016, está aqui na minha frente. Projeto que altera o artigo 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, para dispor sobre a incidência de imposto de renda relativamente aos lucros ou dividendos distribuídos por pessoas jurídicas. O Brasil é o único país do mundo que não cobra imposto de renda de lucros e dividendos. O Brasil é a Estônia. Todos os outros países do mundo cobram.
Okay,
então, você tem uma patrimonial, e essa patrimonial, ela tem 3 apartamentos. Você vai alugar, você paga 11,3% de imposto. Se for pessoa física, paga 27,5%. Então, essa é a maneira da pessoa jurídica de não pagar imposto, porque rico não paga imposto nesse país. Não paga imposto nesse país. Quem paga é a pessoa física. Então, vai tirar em cima exatamente de quem é assalariado. Né? Como se fosse o assalariado culpado por tanto desmandos administrativos, equívocos econômicos que aconteceu nesse país ao longo da sua história.
Senador Otto Alencar, muito obrigado aqui pela sua entrevista e vamos acompanhar com atenção essa votação final decisiva da reforma da Previdência. Obrigado, senador.
Eu que agradeço, um abraço.